para justificarem o que pensam sobre esta matéria. Se para uns a resposta evidente são os cuidados paliativos, para outros é a possibilidade de pôr fim rapidamente a esse sofrimento. Uns criticam a obstinação terapêutica, outros a prepotência da autonomia. Uns invocam tradições, outros relativizam o sofrimento. O diálogo é muitas vezes entre surdos e ilustra aquilo que define a democracia, nomeadamente que a prioridade dos valores que nos regem não é sempre a mesma. Mas as escolhas de cada um, para poderem ser diferentes, têm de ser possíveis. As escolhas, para poderem ser diferentes, têm que ser possíveis. Os que defendem os cuidados paliativos estão justamente preocupados com o facto de que em situações de grande fragilidade e pouca autoconfiança é relativamente fácil convencer a pessoa de que não vale mesmo a pena fazer mais nada. Mas o mesmo argumento pode ser usado se a quisermos convencer exatamente do contrário. E o argumento adicional de que a morte assistida poupa dinheiro ao Estado é tão injusto como o de que os cuidados paliativos são uma enorme fonte de receita para os profissionais e para as instituições de saúde. Para muitos, em que eu me incluo, esta quantidade de vida adicional nem sempre compensa a qualidade de vida perdida. E suspeito que quanto mais rica tiver sido essa qualidade, menos valor darão às semanas ou meses de vida adicionais prometidos. Atualmente, em Portugal, continua a ser crime a assistência por parte de outrem à morte de alguém que a tenha solicitado repetidamente. E esta é a questão crucial. Serão poucos os que não conhecem ou não suspeitam de inúmeros casos de ajuda a doentes perto do fim que querem acelerar a sua morte e que imploram pela compaixão dos profissionais de saúde. Sempre feito às escondidas, à margem da lei, com enormes riscos de denúncia e com consequências profissionais gravíssimas. Não seria muito mais honesto e coerente acabar com esta situação? São muitos os cidadãos, altamente respeitados em todas as áreas do saber, que concordam e o afirmam publicamente. Será que alguém duvida da sua integridade profissional e ética? A democracia dá-nos o direito de escolher como queremos viver e o dever de respeitar o direito dos outros. Poder escolher a forma como queremos morrer parece óbvio. Nascemos por vontade alheia, que ao menos a nossa vida e morte o sejam por vontade própria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo. Dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Dispõe de 2 minutos, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente e muito telegraficamente. O Sr. Deputado falou em decisões livres e esclarecidas. Pergunto-lhe se não acha um absurdo que na proposta do Partido Socialista não haja a exigência clara em todo o processo de um psicólogo ou de um psiquiatra a acompanhar toda a situação do doente. É absurdo o facto disto se manter. Mas queria-lhe perguntar algo mais específico. É que no projeto do Partido Socialista, se o parecer do médico especialista for rejeitado, ou seja, for não, o paciente não pode continuar para a eutanásia, diz o projeto do Partido Socialista que o projeto pode ser reaberto. E, portanto, vamos ter uma espécie de concurso em concurso até haver um médico a dizer que sim. Se acha isto razoável? Há um médico que diz, não, este homem é perturbado, não pode ser-lhe aplicada nem desenvolvido o... Não, desculpe, é o que está no vosso projeto. E, portanto, como é que juridicamente justifica isto? O médico diz que não e continua o processo a poder ser reaberto. Finalmente, pergunto-lhe, se a quebra do requisito da doença fatal não vai completamente contrário às exigências do Sr. Presidente da República e do veto do tribunal, da decisão do Tribunal Constitucional que exigia um nexo de causalidade entre a situação e a aplicação da morte medicamente assistida. É que ao deixar de haver doença fatal, deixa de haver uma situação que leve potencialmente à antecipação da morte. E, portanto, eu diria que só o Tribunal Constitucional é que poderá esclarecer isto e o Presidente da República tem aqui o caminho para enviar novamente este diploma para o Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha.
Sr. Deputado André Ventura, agradeço as perguntas que fez. Obviamente que também percebemos que todos estes projetos de lei vão ser discutidos em especialidade e, portanto, pode haver uma série de alterações que possam ser introduzidas. No entanto, há a possibilidade de pedir a opinião de um psiquiatra ou de um psicólogo. Há essa possibilidade perfeitamente. Por outro lado, não é obrigatório, pode-se entenderem que é necessário fazer. E, por outro lado, a pessoa não pode ser bloqueada de continuar a pedir que possa ter acesso à morte assistida só porque houve um processo que falhou. Exatamente. Pode, obviamente, estar aberto a continuar a fazê-lo. Em relação àquilo que o Presidente da República disse, eu acho que compete a ele dizer-lhe como é que entende a situação que está a ser proposta neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há quem considere que não compete à política legislar sobre o tema que nos traz aqui hoje. Não é isso que a história nos diz. A eutanásia, a boa morte, a morte adequada, a morte sã, é a correspondente à evdemonia, a vida adequada, boa e sã. E ambas estão indissoluvelmente ligadas e ambas são centrais em política. A mesma filosofia que inventou palavras como política, como democracia, nos dizia que filosofar é aprender a morrer. E legou-nos a responsabilidade de garantir, na medida do possível, os princípios e as condições de dignidade, de autonomia e de consciência para que cada um, cada uma, os que para si admitem a eutanásia, os que jamais a admitiriam, poderem decidir em consciência, dignidade e autonomia. Este processo pode ser de direito novo, mas de facto ele já é muito longo. O LIVRE não estava neste Parlamento e seguimos com atenção o trabalho que aqui foi sendo feito. É por isso que achámos que não fazia sentido, com quatro textos que já são basicamente tão semelhantes e o mesmo na sua essência, juntar mais texto ao texto. Trabalharemos na especialidade. É por isso que agora estamos aqui neste hemiciclo, mas antes assisti pessoalmente a este debate como cidadão não eleito. E é por isso que vos digo aos deputados da esquerda e da direita, os que admitiriam a eutanásia para si, os que jamais a admitiriam, mas admitem para os outros, obrigado. Obrigado e contem com o meu voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cláudia Bento, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a anterior legislatura ficou marcada por duas tentativas falhadas para aprovar a despenalização da morte medicamente assistida, do que foi expoente máximo o chumbo de lei pelo Tribunal Constitucional e o segundo veto do Presidente da República. Não podemos igualmente esquecer os pareceres negativos dados pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e das várias ordens. A Assembleia da República debate hoje os novos projetos de lei sobre a legalização da eutanásia, os quais propõem a despenalização da morte medicamente assistida em situações de sofrimento intolerável, com lesão definitiva de gravidade extrema ou doença grave e incurável, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde. Cai assim a exigência da doença fatal e a substituição da antecipação da morte por morte medicamente assistida. Por outro lado, a vontade livre e esclarecida não será avaliada, pois está não prevista a avaliação obrigatória por um psiquiatra. Significa isto que as propostas em discussão não são apenas correções que pretendem corresponder às exigências solicitadas, mas apresentam profundas alterações na sua base e deixam por resolver as questões levantadas pelos vetos anteriores. Estamos perante uma mudança radical nas condições da aplicação da eutanásia, que permite o seu alargamento com consequências sociais significativas. São discutidos projetos que permitem às pessoas escolher morrer, sem antes estar assegurado o conforto, a qualidade de vida a todos os doentes que querem viver de forma digna, com o maior apoio possível para diminuir o seu sofrimento e dos seus familiares. Um sofrimento que é indiscutivelmente pessoal e intransmissível e, por isso, impossível de mensurar. O Estado não pode promover a morte demitindo-se de prestar todos os cuidados de saúde em vida. Encontramos-nos numa nova legislatura, com novas iniciativas legislativas e, como tal, deve ser assumido um novo processo legislativo com tudo o que isso envolve, sem pressas, com a ponderação, a reflexão e a responsabilidade exigíveis quando se trata de matérias de vida e de morte. Em matéria tão sensível e fraturante da sociedade portuguesa, cuja discussão não foi pedida pelos portugueses e cujo processo legislativo foi já por duas vezes votado e vetado, não há justificação para correrias. Parece que no nosso país é urgente tal prática, quando ao invés há tantas questões e problemáticas que devem ser resolvidas. Em Portugal, os números continuam a elucidar a premência e desenvolvimento de políticas de saúde ajustadas às necessidades inerentes ao cuidado paliativo, uma falsa prioridade para o Governo. Quando se fala em cuidados paliativos, falamos do que hoje é considerado um direito humano de cuidados básicos de saúde. A cobertura universal destes cuidados está longe de ser alcançada no nosso país. 75% da população portuguesa não tem acesso e estima-se que 110 mil portugueses tenham necessidades destes cuidados. O reconhecimento dos cuidados paliativos dirigidos à prevenção e alívio do sofrimento é uma conquista basilar do direito à vida e do seu sentido. Muitos dos doentes terminais não acedem aos cuidados de saúde que necessitam e não têm apoio de cuidados domiciliários e vivem numa desumanidade com a qual não podemos conformar-nos. É urgente dotar o país de uma rede de cuidados paliativos suficientes, capaz de dar respostas a todas as pessoas que delas necessitam, com profissionalismo e humanidade. É a responsabilidade do Governo a criação de políticas humanizantes que coloquem a pessoa no centro das decisões. Da Holanda e da Bélgica chegam-nos relatos de monstruosidades conhecidas como fenómeno da rampa deslizante. E estes exemplos permitem-nos retirar uma conclusão. Por mais perfeita que seja a legislação produzida, haverá sempre abusos e interpretações erróneas. A concretizar-se o atual processo legislativo sobre a eutanásia, importa que, quer o Presidente da República, quer o Tribunal Constitucional, possam salvaguardar o sentimento da sociedade portuguesa e o rigor e a constitucionalidade da proposta que venha a ser aprovada. Que a nossa prioridade e o nosso compromisso sejam, acima de tudo, com a vida. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Sofia Matos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ao contrário de todas as vezes em que nos dirigimos a esta Câmara, hoje não trago a pretensão de convencer ninguém a ver o mundo pela mesma lente que eu ou a votar os diplomas como eu. Para o PSD, hoje não é dia de unanimismos e a melhor forma de dar expressão à democracia em questões fraturantes e de consciência é dando liberdade à diversidade de que será reflexo a votação que vamos hoje levar a cabo. Os diplomas sobre os quais nos debruçamos hoje têm em comum um destinatário muito específico. Oferecem segurança e prevêem as circunstâncias taxativas em que se pode recorrer à morte medicamente assistida e não punível. Sem radicalismos, eu sei que sobre as pessoas a quem não quero nem posso negar essa possibilidade, se tratam de cidadãos maiores de idade, que não enfrentam qualquer processo judicial de limitação da sua capacidade jurídica, cuja vontade é séria, livre e esclarecida, que sofrem com uma lesão definitiva de gravidade extrema, ou doença grave e incurável.